E eu pensei sobre isso. Talvez tenha sido assim nos dias de Noé. Noé pregou apenas uma mensagem. E foi a mensagem: arrependam-se, pois as grandes águas virão, o dilúvio está chegando, a chuva está chegando. Deus me ordenou que construísse essa caixa. E ele pregou e pregou. E talvez isso pareceu ridículo para as pessoas. E elas não davam mais nada por suas palavras. E às vezes parece assim que pessoas nos nossos dias não dão a mínima para as palavras de Deus. Elas pensam: ah, é falado tanto. Mas uma coisa é certa: nós podemos dizer, desta vez Deus enviou o seu mensageiro de forma poderosa, com grande confirmação de sua palavra. E nós vemos não apenas isso, mas até mesmo os políticos de nossos dias, todos eles estão ansiosos, todos eles têm medo, eles veem o que está por vir sobre eles, e todos querem pedir algo que não aconteça. Mas, amados, não há nada que possa impedir, mas tem que vir, porque é o fim, porque já está próximo, diante da porta. Portanto, eu gostaria de ler, antes de orarmos, de Marcos 13, o que o nosso Senhor diz aqui, a partir do versículo 24. De fato, o capítulo inteiro é muito maravilhoso, mas aqui está em Marcos 13, a partir do versículo 24. Ora, naqueles dias, depois daquele tempo de tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Isso Davi falou, Daniel falou em Daniel 7,13. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. E assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Até aqui, essas caras e preciosas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as palavras de nosso Senhor não passarão, elas se cumprirão. E nós cremos de todo o coração que nós chegamos perto do fim. E é por isso que ele diz: mantenha os olhos abertos, sejam vigilantes, porque não sabeis quando chegará a hora. Mas, amados, aos seus ele deu uma dica, e nós vemos que ele tornou conhecido aos seus, indicou muitas coisas pelas quais podemos reconhecer que está próximo, diante da porta. Agora, eu já havia dito no início, alguns podem dizer: ah, esse Noé, ele falou tanto, ele pregou tanto, e com tantos anos de antecedência, e todos os homens de Deus falaram tanto com antecedência, sim, eles tinham que falar. Eles tiveram que falar isso, até mesmo Daniel e todos os outros, Zacarias, até mesmo em Moisés está escrito sobre isso. Eles falaram dos tempos vindouros, e nós podemos ver em que tempo nós chegamos. E esse é um chamado não apenas para os discípulos daquela época, mas vale para nós hoje, amados. Aqui está: e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai, ou sejam vigilantes. E eu penso, amados irmãos e irmãs, nós podemos ver tão claramente que o fim está próximo. Nós devemos manter nossos olhos abertos, pois em breve ele chamará os seus e nós queremos estar com ele. Louvor e gratidão seja o seu nome. Também nessa noite queremos honrá-lo e adorá-lo juntos. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração também nesta noite, por tua graça, por teu amor e por tua fidelidade, que tu vigiaste sobre nós até esta hora e que tu nos deste a tua palavra pela graça. Que tu não apenas falasse aos discípulos, mas hoje tu falas conosco, por meio de tua preciosa e santa palavra. Senhor, nós vemos que tudo está se cumprindo o que a tua santa boca falou. Conceda-nos corações vigilantes, conceda-nos graça, Senhor, para que possamos olhar para ti. Ó fiel Jesus, que nós mantenhamos nossos olhos abertos, que sejamos vigilantes e que sejamos orantes, Senhor, porque não sabemos quando será, mas sabemos que o momento está próximo. Louvado seja o seu glorioso nome. Senhor, continue conosco também nesta noite. Continue a falar adiante conosco por meio de tua preciosa e santa palavra. Nós agradecemos do fundo de nossos corações. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Graças seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar e ouvir a palavra do Senhor. Eu já havia enviado saudações da Noruega e da Finlândia na quarta-feira à noite. Eu gostaria de fazer isso mais uma vez hoje. Os irmãos, eles se alegraram. Não é assim como aqui nesse lugar, onde a palavra é pregada ano após ano, mas lá isso só acontece de vez em quando, e essas pessoas são então correspondentemente abençoadas e movidas interiormente. Nós esperamos apenas que não estejamos pregando ninguém para a morte, mas para a vida. Esse é o meu desejo. Se eu devesse ouvir de Deus naquele dia que alguém foi pregado para a morte, então isso seria mais do que triste. Mas nós cremos que a palavra de Deus é viva e que todos os que a recebem como uma semente em si são vivificados pelo Espírito. Sim, eles passam da morte para a vida. Até onde sei, sempre proclamamos a palavra de Deus com toda a veracidade, sem pensamentos secundários, mas eu não pude, quando os cantores cantaram sobre o testamento que ainda deveria ser feito hoje, então eu tive que pensar no grande evangelista americano que fez isso literalmente com as pessoas. Ele diz: eu aconselho a vocês a evitar qualquer discussão após a sua morte. E as pessoas ouviram atentamente que deveriam evitar qualquer discussão após a morte. Então ele diz: aqui está a receita. Façam um testamento primeiro para fulano tal e tal, e depois nós administraremos, e os parentes não terão então mais nada que tenham que brigar ou discutir. E quando se ouve isso, está sentado lá e ouvindo, e vê diante dos olhos, e se lê, então isso parece muito estranho. Nós não estamos construindo um reino na terra, mas Deus está construindo o seu reino nessa terra. Mas o seu reino não é deste mundo, ele está dentro de nós. Eu tive dificuldades hoje à noite para vir aqui. Estamos interiormente cheios de expectativa em relação a Deus. Lemos aqui e ali, e encontramos vestígios das revelações de Deus no Antigo e no Novo Testamento. E então surge um desejo muito profundo e grande no coração, não apenas ler o que Deus fez, mas vivenciar o que Ele está fazendo agora. E se Deus pode nos mostrar o caminho para encontrá-lo, para vivenciá-lo, para torná-lo gracioso e para vivenciar mais uma vez que Ele se revela. Então, vamos agradecer na terra e lá na glória. E eu creio que Deus pode despertar em nós uma fome tão profunda de sua realidade, de sua presença, da manifestação do seu poder e de tudo o que faz parte, pode acordar isso em nós e também nos dar a confirmação da sua palavra. É muito fácil dizer, quando somos perguntados quem o senhor é, o que vocês pregam, então se diz de forma breve, talvez, assim, rapidamente, aquilo o que foi pregado no início do cristianismo. E isso, basicamente, é verdade. E então, naturalmente, vem a pergunta interna: Senhor, tu podes confirmar assim como tu fizeste naquela época? E não será por causa de Deus e não de sua palavra, e talvez nem sempre por causa dos pregadores, talvez por causa de todos nós, que temos dificuldade em confiar em Deus, que temos dificuldade em crer. E agora também vivenciei nas duas reuniões, ou em duas reuniões das 10, que após a pregação, as pessoas vieram à frente sem serem solicitadas, com suas aflições, não importa de que tipo, impulsionadas pelo Espírito de Deus. Não era mais necessário ajudar e incentivar a fé, mas a fé veio da pregação e a pregação veio da palavra de Deus. E porque as pessoas creram, elas vieram. E então pode-se impor as mãos sobre elas com convicção, pode-se orar, porque estamos convictos interiormente de que isso foi operado pelo Espírito de Deus. Se primeiro temos que nos esforçar para nos convencer a nós mesmos e a outros, então devemos deixar isso, nem fazer isso. Mas Deus, assim já dissemos muitas vezes, Ele é digno de confiança. Não estamos lidando com a palavra de homem, mas com a palavra de Deus. Não com pessoas, mas com Deus. Ele é que falou conosco e continua falando conosco. Ele é aquele em quem depositamos nossa confiança. É Ele a quem demos fé. E assim como diz a Escritura, então, por que não deveriam correr rios de água viva? Porque Deus não confirmaria a sua palavra? Ele tem medo de confirmar sua palavra? De forma alguma. Deus está esperando para confirmá-la, para poder confirmá-la, porque Ele sempre fez isso repetidamente. Esses traços podem ser lidos na palavra de Deus do começo ao fim. E nós desejamos de todo o coração ver isso na realidade divina. E um lugar aconteceu que veio uma irmã antes do culto, assim eu penso, veio com um lenço e disse: irmão Frank, você poderia orar sobre isso? E de repente veio como que por inspiração, assim eu suponho, eu disse: irmã, Paulo não orou sobre isso, ele enxugou o suor com isso. E eu disse: eu não tenho dificuldade em pregar com isso. Eu disse: então pegue o lenço após a reunião, ou seja, após a pregação. E eu estou convencido de que foi o Espírito de Deus. Jamais tinha me vindo esse pensamento, mas de repente, bem de repente, e se vocês lerem em Atos 19, Paulo não, ele orou sobre isso, eram aventais, eram lenços que ele usava e com os quais ele enxugava o suor. Eu creio que quando as pessoas creem, então Deus confirma sua palavra. Não importa como seja, Deus confirma sua palavra. Nós ouvimos na palavra de introdução e eu notei aqui dois versículos em particular que chamaram atenção, qual sejam. Uma vez foi lido a partir do versículo 24, até onde sei, e depois é o versículo 27, voltando, depois para os versículos 22 e 20. E aqui está a palavra escolhido, eleito, mas por causa dos escolhidos, dos eleitos. Versículo 20. No versículo 22, se possível, os eleitos ou os escolhidos, como quer que seja a formulação. E então, no versículo 27, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Basicamente, trata-se para nós de estabelecer nosso chamado e eleição, firmá-los. Às vezes, as coisas ainda estão um pouco soltas, e é por isso que o apóstolo nos exorta a tornar firme nosso chamado e eleição. E quando falamos sobre isso, antes de fazê-lo, eu só queria mostrar que quando as coisas aqui são descritas e mencionadas por nosso Senhor e o fim dos tempos é descrito, então ele frequentemente, assim como os apóstolos, ele recorreu à palavra profética. Está aqui: o sol se escurecerá e a lua perderá sua luz. Podemos ler no profeta Ezequiel, podemos ler no profeta Joel, podemos ler no profeta Isaías. Em todos os lugares estão esses pensamentos já expressos, escritos. Eu abri rapidamente Isaías 13, e é simplesmente maravilhoso ver que harmonia divina há na palavra de Deus. Isaías 13, a partir do versículo 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Vamos ficar aqui parados por um momento. Eis que o Senhor está reunindo ou revistando o seu exército de guerra. Nós sabemos o que significa isso. Quando as pessoas são convocadas, elas são examinadas qual a sua aptidão e então sabem onde podem ser integrados. O Senhor dos Exércitos, ele examina o exército de guerra, são reinos e povos que se reúnem e se congregam e vêm de longe dos confins dos céus. E o Senhor envia os seus anjos para reunir os seus eleitos desde os confins do céu até os confins da terra, desde o Oriente até o Ocidente, desde o Sul até o Norte. Mas então, o Senhor, ele revisará o exército de guerra, os instrumentos de destruição, e causará a destruição. Eles vêm de uma terra distante do fim do céu. O Senhor e os instrumentos de sua ira para devastar toda a terra, não apenas uma parte, não apenas o Oriente Médio, não apenas países onde não vivemos, porque essa é sempre a maneira mais fácil de direcionar o desastre onde nós mesmos não estamos. Mas deixem-me dizer a vocês, a congregação do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, não estará mais na terra nesse tempo. E então, aconteça o que acontecer sobre toda a terra, nós olharemos isso lá de cima. Aqui está escrito no versículo 6, uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. quando pensamos nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, lá ele diz: o dia do Senhor está chegando. E quando disserem paz, paz, agora não há perigo, então a destruição virá sobre eles rapidamente, como as dores de parto sobre uma mulher grávida, e eles não escaparão. O Espírito de Deus não disse a mesma coisa aqui por meio do profeta Isaías? Pois o dia do Senhor está próximo e vem como uma tempestade do Todo-Poderoso. Portanto, todos os braços pendem frouxamente e todo o coração humano está desanimado. Estão assombrados, estão com cãibras e dores, contorcem-se como uma mulher em trabalho de parto. Um fica encarando o outro. Já hoje, as principais potências estão sentadas em frente à outra na mesa verde e um literalmente fica encarando o outro e pensa consigo mesmo: chefe, eu não confio em você e eu sei que você também não confia em mim. Por outro lado, ambos têm medo e sabem que tudo então vai explodir, incluindo os negociadores. Um olha, encara o outro, eles se contorcem e isso vai piorar ainda. Não se preocupem. Toda palavra do Senhor se cumprirá. E nós poderíamos agora ir abrir passagem bíblica por passagem bíblica e provar de que forma tudo isso acontece. Versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Agora vem então o versículo que já lemos em parte em Marcos 13. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Já falamos muitas vezes sobre o dia do Senhor, sobre o dia que arderá como um forno, no qual os ímpios serão como palha. Mas, em ligação com esse anúncio, está a grande promessa para o povo de Deus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos envio o profeta Elias para voltar o coração dos filhos para os pais e o coração dos pais para os filhos. E o Senhor diz: para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Deus não permitirá que a maldição e o desastre venham sobre a terra até que a tarefa desse ministério seja concluída, quando for concluída e quando o povo de Deus tiver chegado ao seu lugar para ser arrebatado, então o julgamento atingirá a terra. Quase 2000 anos se passaram desde o ministério de João. O sol ainda não perdeu seu brilho e a lua não se transformou em sangue. As estrelas ainda não caíram do céu. Deus ainda não realizou um juízo. E eu posso até provar isso a partir de Lucas 4, onde o Senhor leu o profeta Isaías e não leu a parte sobre o juízo. Ele não leu sobre o dia da vingança, mas apenas sobre o dia da salvação e o ano aceitável do Senhor. A palavra de Deus é tão precisa para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus em toda a verdade. Todos os outros que mesmo não são atravessados pela verdade, eles não têm a possibilidade de conduzir outros à verdade. Mas trata-se de que os eleitos ouçam nesses dias a voz do Senhor. E quando está escrito, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quando está escrito, o Senhor enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos. Em todos os lugares, a palavra e o termo da eleição foram mencionados. Eu gostaria de vos ler do profeta Isaías, do capítulo 42, para que vocês saibam que todos os eleitos somente podem estar entre os eleitos. Aqui em Isaías 42, versículo 1, está escrito: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana dobrada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Também nós aguardamos as suas instruções. O meu eleito, em quem me comprazo. Para isso, a palavra de Mateus 3 e Mateus 17. Aqui em Mateus 3, no último versículo, está talvez nos dois últimos versículos, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Comparem esse versículo com a palavra lida do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. Vamos ler para isso Mateus 17, quando o Senhor estava com os três discípulos e com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Mateus 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Nós poderíamos agora ir para outra passagem em Apocalipse, mas vamos primeiro ir para a palavra no Evangelho de João, João 13, e então também João 15. João 13, e então João 15. No capítulo 13, a partir do versículo 18, está: Não falo de todos vós. Eu bem sei como são aqueles que escolhi. Louvado seja Deus. Eu conheço a natureza daqueles que escolhi. Ele escolheu. Ele não apenas chamou e nomeou, mas também escolheu. Ele sabe como nós somos, mas também sabe que nós estávamos nele e que agora ele está em nós. E eu pensei no seguinte: quando Deus falou a Abraão que o havia chamado de Ur na Caldeia e o havia escolhido, eleito, e o havia feito seu amigo, está escrito em uma palavra no profeta Isaías, capítulo 41 foi, Isaías 41, versículo 8, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, de novo eleição, Jacó, Isaac, e se quisermos dizer, todo o povo de Israel já havia sido eleito em Abraão? Abraão, o amigo de Deus, eleito, chamado, enviado com a promessa, assim ele partiu. Então vieram Isaac e Jacó, os herdeiros da mesma promessa. Assim está escrito em Hebreus 11. Basicamente, Israel foi escolhido, eleito na eleição de Abraão e ainda hoje é chamado do povo eleito. Amados, Cristo, o eleito de Deus, em quem fomos eleitos antes da fundação do mundo. Assim está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Sim, capítulo 1, versículo 5. Nós estávamos em Deus. Então, fomos manifestos em carne, e então Deus veio até nós e se tornou carne, assumindo a forma de servo em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, para poder nos tornar filhos e filhas de Deus. Ele, o eleito, como já lemos, nós, os eleitos. Ele, o primogênito, nossos primogênitos. E aqui está escrito: eu conheço a natureza daqueles que escolhi. Então, a partir do versículo 18, sim, versículo 18, não falo de todos vós, eu bem sei a natureza daqueles que escolhi. E então está, para que se cumpra a Escritura. E agora, o vigésimo versículo. Na verdade, vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu espero que não haja ninguém aqui que possa nos entender mal por uma vida inteira, porque não temos nenhuma maldade no coração. Mas uma mensagem divina só pode ser proclamada por alguém que tenha sido chamado para isso, comissionado e enviado para isso. E se tudo sobre o testemunho do irmão Branham me impressiona, se fala comigo, se me atinge, então é a única frase que tem mais a me dizer. Assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem antes da segunda vinda de Cristo. E a palavra do Senhor: se eu enviar alguém e se for aceito, então eu serei aceito. Aqui ele diz até: em verdade vos digo. Com isso ele quer enfatizar: quem, pois, quando eu enviar alguém, o receber, a mim me recebe. Mas quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Quando Deus quer trazer uma mensagem, fazer algo na terra, então ele envia seus servos, seus mensageiros, seus profetas, seus apóstolos, quem quer que ele envia. E quando Moisés foi chamado, ele disse: Senhor, eles não me ouvirão. O que devo dizer a eles? Quem me enviou? Diga-me qual é o teu nome, para que eu possa dizer a eles quem falou comigo, quem me comissionou, quem me enviou. Senhor, diga-me o teu nome. E o Senhor diz: diga a eles, o eu sou te enviou. Ele foi um homem enviado por Deus. E aqui, nesses dias, estamos lidando com um envio divino, com uma missão que vai além do dia a dia, além do que é conhecido, porque o tempo em que vivemos não pode ser comparado com os 2000 anos. É um tempo especial, um tempo profético, um período em que Deus opera novamente na terra e cumpre as promessas que ele deu. Então, por que ele não deveria fazer algo extraordinário? Eu espero ainda mais coisas extraordinárias de Deus. Por que não? Por que não? Se vocês tiverem um contra-argumento, vocês podem apresentá-lo. Mas, por favor, não em voz alta, porque aqui não a incredulidade deve ser ouvida aqui, mas a fé. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E o Senhor ainda fala hoje conosco. O mundo não me verá mais por um pouco de tempo, mas vós me vereis, e eu me revelarei a vós. No Evangelho de João, no capítulo 15, lemos as maravilhosas palavras. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. E não apenas escolhido, eleito, mas eleito para um propósito muito especial, para que possam ir, não escolhidos, mas designados. Eu leio novamente o versículo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei, para coloquei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto seja duradouro. Essa é a nossa tarefa, e ela deve e tem que ser cumprida. Quando falamos da eleição, então ela tem certos sinais e características reconhecíveis. Ela tem que ter frutos divinos. E eu penso que todos nós estamos cansados de debater certas coisas que foram pregadas. Nós queremos ver o fruto da semeadura divina. Nós queremos ser capazes de vivenciar que Deus chega ao seu direito em todos nós. Mas lá onde existe ainda o saber melhor humano, como Deus pode se impor por meio de sua palavra e de seu espírito e chegar ao seu direito? Quando um irmão aqui do prédio vizinho me disse anteontem: irmão Frank, o senhor já veio? Eu fiquei naturalmente horrorizado. Eu suspeitava de todo o resto, e isso naturalmente eu não suspeitava. E eu disse: irmão, eu não percebi isso. E ele disse: sim, o senhor retornou no ano de 63 e agora está aqui na terra como a palavra aperfeiçoada. Eu perguntei: você pensa e sobre o retorno do Senhor? Sim, eu penso, estou me referindo ao retorno do Senhor. Eu disse: amado irmão, você não pode se referir a isso, pois na palavra de Deus está escrito em Atos 1, versículo 11, o mesmo Jesus voltará da mesma forma como o vistes subir ao céu. E eu perguntei a ele: de que forma você está falando? Lá ele está visível, corporalmente, em uma nuvem, indo para o céu. Os discípulos ficaram observando até que ele desapareceu de suas vistas. O mesmo Jesus, ele retornará da mesma forma. E eu disse: amado irmão, não fique zangado comigo, mas Deus me colocou na terra para defender a sua palavra. E eu não estou falando em meu próprio nome, mas em nome do Senhor. Então, de repente, tudo mudou. E ele disse: irmão, Eu preciso dizer a você e confessar que o mundo inteiro está esperando que Deus te abençoe e te torne uma bênção. Se transformou em um piscar de olhos. Eu digo a vocês que chegou a hora de dar razão a Deus e a sua palavra. Se estivesse escrito que o Senhor viria como uma ilusão, então eu esperaria como se ele viesse como uma ilusão. Se estivesse escrito que ele viria no fim dos dias como uma palavra, então eu creria que ele viria como uma palavra. Mas se está escrito que ele voltará assim como ele foi para o céu, então eu espero o mesmo Senhor voltando com grande poder e glória, e que os seus sejam levados para o lar. E quando então os juízos caírem, então, de todas as formas, ele virá, e isso já será um retorno em que as pessoas, todas as pessoas não conseguirão evitar, pois as pessoas se lamentarão na terra quando virem o Senhor descendo em sua glória. Mas não queremos ficar ocupando tempo com isso. Agora, nosso objetivo é compreender. Deus tem um plano. Cristo, o eleito de Deus. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. A graça de Deus repousou sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos redimiu, nos perdoou, para que nós agora possamos ser justificados por meio da fé nele. E ele possa então tomar morada em nossos corações. Então, já não é mais você, nem eu, então é Cristo em nós, a esperança da glória. O que é a força vivificadora? Não é o seu e o meu poder ou força, mas o poder de Deus, Cristo, o eleito de Deus, sobre quem repousou o comprazer de Deus aqui na terra. E para que possamos saber confirmado e possamos crer, não foi apenas em Mateus 3, no batismo, mas em Mateus 17, quando ele foi transfigurado diante dos olhos dessas testemunhas. O seu rosto brilhava como o sol. E todos nós podemos ler isso. E durante essa transfiguração, e deixe-me dizer a vocês, ele tinha um corpo terreno como o nosso, exceto que ele foi concebido sem pecado, mas esse corpo terreno estava destinado à transfiguração, para que fosse transformado novamente em um corpo divino após a ressurreição. E foi exatamente isso que aconteceu. Não somente com ele, mas também conosco. Acontecerá. Não há nada na Bíblia em que eu possa crer melhor do que isso. A promessa do retorno do Senhor. Que os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E que nós, que estivermos vivos e permanecemos, seremos transformados e em um momento seremos levados para encontrar o Senhor nos ares. Eu posso crer nisso muito melhor do que em certas outras verdades bíblicas. Isso eu quero dizer para vocês com toda franqueza. Essa é uma promessa tão firmemente ancorada. É mais do que uma promessa. Isso é uma certeza divina, uma promessa, uma convicção em meu íntimo, mais profundo na minha alma. E eu sei, quando o Senhor retornar. Então, eu, pela graça, farei parte. Ele diz: eu conheço a natureza daqueles que escolhi. E ele nos escolheu. Nele, ou sobre ele, repousou o comprazer de Deus. E se ele está em nós, e nós estamos nele, então a graça de Deus repousa sobre nós. Somente esse versículo aqui, qual seja o versículo, a partir do versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Então, vocês podem ler adiante. Que pensamento maravilhoso. Vós não pertenceis a esse mundo, porque eu vos escolhi para fora do mundo. Também disso consiste o chamado e a condução do povo de Deus nesse tempo. Todos, assim como Abraão, todos eleitos por Deus. Deus o escolheu e não o deixou lá onde ele estava. Deus o conduziu para fora, mas não para o desconhecido, e sim com uma promessa divina que ele pôde levar consigo no caminho. Mas ele teve que se mudar. Não pensem vocês que eleição divina consiste no fato que cada um fique no seu círculo de conhecidos, com todos os seus amigos, aqui e ali, aqui nas coisas do mundo. A eleição divina é, ao mesmo tempo, um chamado para fora, uma separação de tudo e uma inserção na vontade de Deus. É uma marcha com a promessa divina que somente os eleitos de Deus têm e creem. Este é o resultado. E nós podemos ler sobre Abraão e sobre todos aqueles que Deus elegeu. Eu penso que não é preciso ser dito muito mais sobre isso. Nós poderíamos ler de Paulo, quando o Senhor lhe disse essas palavras: tu serás para mim uma armadura eleita. E então ele pode escrever em sua carta: tudo isso sofro por causa dos eleitos. Armadura eleita para o bem dos eleitos. Tudo é colocado em harmonia divina. Não apenas chamado, mas eleito. Não apenas eleito, mas guiados para fora, postos em marcha, com uma promessa em seus corações e a terra prometida diante de seus olhos. Essa é uma eleição na prática. Não apenas uma suposição teórica do conceito da palavra. Qualquer um pode dizer: eu fui eleito, e então ele fica lá onde ele está. De tal eleição, nós não precisamos. Amados, vamos tomar isso pela fé das mãos de Deus e deixar nos passar diante dos olhos o que pertence à eleição divina. Chamado para fora, fé na promessa que Deus deu, percorrer obedientemente o caminho com Deus até que possamos entrar na terra da promessa. Nosso Deus é fiel. Ele deu a promessa e Ele também a cumprirá. Que todos nós vamos firmar nosso chamado e nossa eleição. Vamos agradecer ao nosso Deus, seja em voz alta ou baixa, por Ele ter nos eleito em Cristo, nos chamou para fora, nos separou, nos deu promessas, nos perdoou, nos justificou, nos santificou e, aos seus olhos, já nos levou ao alvo. Que Ele possa realizar tudo isso em você, em mim e em todo o povo de Deus. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele está no céu e na terra. O que Ele se propõe a fazer, isso Ele cumpre. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós inclinamos nossas cabeças e pedimos a Ti por um espírito inclinado, por um coração humilde. Nossos olhos estão voltados para o pó do qual nós fomos tirados e para o qual os nossos corpos retornariam se Tu ainda demorares. Nossa alma olha para cima para Ti. Ela se eleva em espírito e se eleva, põe para cima para Te agradecer e para Te adorar. Fiel Deus, Tu destinaste uma semeadura da palavra para esse tempo. Palavras da promessa, de instrução, Tu direcionaste a nós. Palavras de revelação, Tu nos concedeste. É uma semeadura, pois a Tua palavra é a semente. Fiel Deus, vamos levar isso ao coração e tira de nós tudo o que não for da Tua palavra e do Teu Espírito. Fiel Deus, que tudo deva se calar dentro de nós, tudo deve ser tirado para fora de nós. Nós temos o direito de ouvir a Tua palavra clara e verdadeira, de recebê-la, para que Tu possa trazê-la à vida em nós, vivificá-la por meio do Teu Espírito. Fiel Senhor, o Teu povo está reunido diante da Tua face. O que devemos Te dizer? Tu nos vês e Tu nos escolheste, Tu nos chamaste para fora. Nós somos Teus. Tu nos deste as maiores promessas, como a Abraão, assim também a sua descendência, a sua semente. Senhor, nós Te agradecemos e nós Te pedimos que nos conceda algo extraordinário e nos conceda a graça de receber a Tua palavra em nós, plenamente e totalmente, porque não poderás fazer nada até que a Tua palavra esteja em nós, para que Tu possas confirmá-la por meio de nós. Fiel Senhor, a Tua vinda está próxima e o dia do Senhor está às portas. Todos os acontecimentos apontam para isso. Tu tiveste um ministério poderoso, abençoaste, falaste, chamaste, tu te revelaste nesses dias, fiel Senhor. Aqui estamos nós. Faça algo em nossas vidas, no nosso meio, que rastros divinos dignos da sua intervenção, da tua presença, do teu poder, da tua palavra e do teu sangue e do teu espírito. Senhor, nós te agradecemos por isso e nós louvamos o teu nome. Tu estás presente. Tu preenches esta sala com santo temor que o teu povo tem que ter antes que tu te possas revelar. Senhor, eu te agradeço e te adoro, pois tu estás aqui. Receba gratidão por tua palavra revelada. Receba gratidão pelo teu falar. Receba gratidão por todos aqueles que tu elegeste, chamaste para fora e perdoaste. Fiel Deus, nós veremos o cumprimento da tua palavra e das tuas promessas pela graça. Senhor, tu nos designaste para darmos frutos, o teu fruto, o fruto do Espírito. E eu peço a ti, assim como o Espírito Santo veio sobre ti após o batismo, assim que o Espírito Santo possa vir sobre todos nós. Amado Senhor, da mesma forma que os céus se abram, mas já estão abertos, louvado seja o teu nome, fiel Senhor, nós desejamos ser preenchidos do Espírito Santo, pois somente então a voz ressoou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fiel Senhor, deixa-nos estar justificados, nascidos de novo, renovados e cheios do Espírito Santo. Ó Deus, faça em nós a obra que pode ser aprovada diante de ti, Senhor. Não nos deixe depender de nós mesmos, fiel Deus. Nós já tentamos por tempo suficiente, nós fracassamos e nós confessamos isso. Agora nós nos entregamos a ti. Toma-nos. Nós, como Abraão, ouvimos a palavra de tua promessa. Nós cremos e nós partimos. Senhor, agora nós estamos esperando que tu cumpra as promessas. Que nós possamos ver pela fé aquilo que tu prometeste. Senhor, eu peço por mim mesmo, por todos que pertencem à minha família, por todos os parentes e conhecidos, por todos com quem já tive contato na vida, com quem já falei, com quem já estive de alguma forma junto. Fiel Deus, eu oro por todos que estão aqui e por todos que não estão aqui. Fiel Deus, encha-nos com teu amor divino, tão poderoso, que possamos interceder por outros. Fiel Senhor, afasta toda a dureza de coração, toda a falta de amor, toda a incredulidade e toda a dúvida. Ó amado Senhor, tu ressuscitaste, tu vives, Salvador, confirme tu mesmo a tua palavra em cada coração e vida para a glória do teu nome. Aleluia. Amém.